Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte, eu sou Mônica Montenegro.
E eu sou Ana Raquel Macedo. E hoje começamos o Salão Verde com um tema bastante polêmico, o aumento da participação de termoelétricas na matriz energética brasileira. O fato preocupa ambientalistas e alguns especialistas do setor de energia, que alertam sobre os impactos negativos das usinas movidas a óleo e a carvão sobre o clima do planeta. Mas por que, apesar das críticas, o governo tem incluído as térmicas nos últimos leilões de energia? A Mônica ouviu representantes do governo, de ONGs e da Unicamp e tem as informações.
O aumento de investimentos em termoelétricas registrado no último leilão de energia nova pode mudar uma das melhores características da matriz energética brasileira. A construção de usinas térmicas movidas principalmente a óleo e a carvão reduz o domínio de fontes renováveis e mais limpas, como as hidrelétricas. O presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomasquim, explica que além de preços mais competitivos, as térmicas têm encontrado menos dificuldades para saírem do papel.
Existe certas áreas, um preconceito contra a hidrelétrica. E esse preconceito vem dificultando o processo de licenciamento ambiental. Hoje é muito mais difícil você obter a licença ambiental para construir uma usina hidrelétrica do que a licença para, por exemplo, construir uma usina carvão. Uma usina hidrelétrica, como o caso de Estreito, levou cerca de 5 anos para sair entre a licença ambiental prévia e a licença de instalação. Enquanto usinas a carvão, no Nordeste, em 3 a 4 meses, conseguem a licença ambiental.
O presidente da EPE classifica a postura do movimento ambientalista como contraditória, pois a reação às hidrelétricas acaba sujando a matriz energética brasileira, com a entrada de fontes como as térmicas a carvão. Mas para o diretor de políticas públicas do Greenpeace, Sérgio Leitão, a incorporação de fontes que emitem mais carbono não pode ser atribuída à resistência do setor ambiental. Ele cita como exemplo as dificuldades enfrentadas pelo governo para leiloar a energia que será gerada pelas usinas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira.
Se disse que era fundamental que o Ministério do Meio Ambiente concedesse a licença ambiental para a construção dessas duas usinas, literalmente chantageou a área ambiental do governo. Essa licença foi dada há mais de 3 meses, sob o argumento de que as obras se iniciariam imediatamente, e até hoje tem uma briga na justiça envolvendo o governo, duas empreiteiras particulares, simplesmente por uma discussão de preço. Então, se a culpa era da área ambiental, das ONGs ambientais, essa culpa hoje não se materializa. Pelo contrário, ela está parada na mão de agentes privados que disputam de maneira feroz quem vai receber mais por parte do governo.
Já o professor da Unicamp, Gilberto Januzzi, que é especialista em energia, admite que podem haver exageros por parte dos ambientalistas, mas observa que o processo de licenciamento tem contribuído para melhorar os empreendimentos do setor. Para o especialista, o país precisa analisar além dos custos para evitar um retrocesso com a expansão das usinas térmicas registrada no último leilão.
A gente está privilegiando as fontes mais poluidoras, que eu até acho que, se fizermos uma conta correta, o custo depois de você recompor, né, o meio ambiente vai ser muito maior. A maior parte dessa energia que ganhou o leilão vem de carvão, que é uma das piores fontes de geração de energia elétrica. E nesse ponto, realmente, a gente está desconstruindo tudo que hoje em dia a gente fala que a gente é o melhor, porque nós temos uma matriz de eletricidade fortemente baseada em hidroeletricidade, né? E nós estamos realmente indo ao contrário.
O presidente da EPE, Maurício Tomasquim, afirma que apesar da expansão das térmicas movidas a carvão e a óleo, a prioridade do país ainda é a energia hidrelétrica e a gerada pelo bagaço da cana. Em estados como Mato Grosso e Goiás, as térmicas movidas a biomassa já são tão competitivas quanto as hidrelétricas. Até o fim de outubro, o governo federal pretende lançar um estudo sobre como as usinas de biomassa poderão receber estímulos para se conectar às redes de alta tensão, podendo expandir sua participação no sistema energético nacional.
No último leilão de energia nova realizado pelo governo, cerca de 40% do total de 2.312 megawatts negociados serão gerados a partir de 2012 por usinas a carvão, material que, além de provocar impactos negativos na atmosfera quando queimado, também pode gerar grande pressão sobre matas nativas do país.
Aliás, Ana, na última semana, o Partido Verde anunciou que elabora um projeto para reestruturar a legislação sobre a produção de carvão vegetal no país. Em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, representantes do Ministério do Meio Ambiente também informaram que estudam estratégias de licenciamento e fiscalização para tornar esse tipo de produção mais sustentável.
A situação é mais preocupante em estados como Minas Gerais e Pará, onde estão concentradas as maiores siderúrgicas brasileiras. A siderurgia, Mônica, consome cerca de 90% do carvão produzido no Brasil.
Pois é, Ana, e durante essa audiência pública, o representante do Sindicato da Indústria de Ferro em Minas Gerais, o ex-deputado Paulino Cícero de Vasconcelos, respondeu às críticas. Segundo ele, o setor siderúrgico em Minas tem um plano de sustentabilidade que determina que em 10 anos as usinas usem 80% de florestas plantadas para produzir carvão vegetal e outros 20% de mata nativa.
Representantes da União Mundial para a Natureza e da Sociedade Internacional de Primatologia acabam de divulgar um alerta. Os primatas sofrem uma ameaça de extinção sem precedentes devido à destruição das florestas tropicais e ao comércio ilegal de animais silvestres e carne de caça. Na lista das 25 espécies mais ameaçadas estão o orangotango da Sumatra, na Indonésia, e o gorila de Diel, encontrado na República de Camarões e na Nigéria.
De acordo com estudo recém-divulgado pelas entidades, 29% das espécies de primatas estão sob risco de extinção. Os pesquisadores afirmam que a situação é pior na Ásia, onde até mesmo espécies recém-descobertas estão ameaçadas pela perda de habitat. Esse é o caso de um macaco tarsier indonésio, que ainda não foi formalmente registrado pelos cientistas.
A lista anterior, referente ao período entre 2004 e 2006, trazia três espécies do Brasil, todas da Mata Atlântica: o mico-leão da cara preta, o macaco-prego do peito amarelo e o muriqui do norte, conhecido como monocarvoeiro. Na relação divulgada agora, os animais brasileiros ficaram de fora. Embora os primatologistas considerem que eles ainda estão ameaçados, a piora da situação em outros locais do mundo fez com que eles ficassem de fora desta lista.
Os pesquisadores destacam que o desaparecimento dos primatas tem impactos sobre todo o ecossistema, já que esses animais são fundamentais em processos como a dispersão de sementes. E uma observação interessante desse relatório, Ana, é defender a preservação das florestas tropicais tanto como forma de salvar os primatas, quanto como uma medida fundamental para a regulação do clima no planeta.
A Cargill terá que providenciar o quanto antes estudo de impacto ambiental para o porto que construiu em Santarém, no Pará, caso queira que o terminal continue operando. A Justiça Federal em Brasília rejeitou a apelação da empresa e manteve sentença que obriga a companhia a elaborar os estudos ambientais.
Para o Ministério Público Federal, que luta na Justiça contra as irregularidades do empreendimento desde o ano 2000, a decisão representa uma vitória parcial. É que, segundo o Procurador da República responsável pelo caso, Felício Pontes Júnior, o texto não deixa claro se o porto pode ou não funcionar enquanto a Cargill elabora os estudos de impacto ambiental. Por isso, a previsão é que o caso seja levado ao Superior Tribunal de Justiça.
Mas, independentemente de o processo ir ou não a instâncias superiores, organizações civis da região do porto e o Greenpeace prometem acompanhar de perto todas as etapas do relatório a ser elaborado pela Cargill. Representantes da ONG e dos movimentos sociais querem garantir que os impactos diretos e indiretos da instalação do porto, como o aumento do desmatamento e dos conflitos de terra, sejam contemplados pelo estudo.
E no próximo bloco, saiba como os royalties de petróleo poderão ajudar na manutenção de unidades de conservação. Até já!
Salão Verde.